Então, muito boa tarde a todos. Queria, antes de mais, agradecer à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais ter aceito este convite para estar aqui com o grupo de trabalho que foi criado especificamente para avaliar a Lei nº 62 de 2007, portanto, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. Este grupo de trabalho tem estado a fazer várias audições a diferentes entidades e, por isso, agradecemos não só a vossa presença, como os contributos que enviaram e já de antemão aqueles que considerarem oportuno também enviar. Iremos começar precisamente esta audição com a vossa intervenção de 15 minutos e depois terão a palavra os grupos parlamentares e no final terão novamente 15 minutos de intervenção. Por isso dava já a palavra ao Dr. Artur Sequeira, exatamente, para a vossa intervenção, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado por nos chamarem a esta comissão, a este grupo de trabalho. Nós, o nosso parecer que enviámos é o mesmíssimo parecer que foi enviado quando, da primeira versão do projeto, para a primeira versão do regime jurídico que está agora a ser alvo de alterações, e nós mandámo-lo, entendemos mandar aquele parecer porque consideramos que as alterações que são agora introduzidas no atual RGES não vêm resolver o problema que nós, através do nosso parecer, colocamos de destruição de uma capacidade que as instituições do ensino superior tinham, através da antiga lei de autonomia universitária, foi sobre ela que o RGES foi feito, e nós representamos trabalhadores não docentes, investigadores, assistentes operacionais, técnicos superiores, assistentes técnicos nos institutos politécnicos e no ensino superior. No que toca à questão, à gestão, nós sempre consideramos que promovia o poder unipessoal. Acho que foi, de facto, uma machadada fortíssima na gestão democrática que então existia nas universidades e nos politécnicos, em que os três grupos que lá estavam, os três grupos de professores, não docentes e alunos, tinham representatividade de forma equitativa e essa situação desapareceu. Foi também um instrumento que trouxe para dentro das universidades a capacidade de entidades externas às universidades poderem dar a sua opinião na gestão das universidades. De alguma forma, isto condiciona que com autonomia as universidades pudessem, com autonomia e o devido suporte financeiro desinteressado, as universidades pudessem definir as suas orientações, porque elas eram focadas muito em direção de grupos que, de alguma forma, iriam financiar a parte do seu funcionamento. Fomos também contra com a ideia da criação dos regimes fundacionais. Os regimes fundacionais não foram favoráveis ao ensino superior. E recordo aquilo, muitos de nós que estamos aqui à volta desta mesa somos desse tempo, não foi de facto um regime fácil de implantar a nível de todas as universidades. Houve muitas universidades que foram contra isso e que até hoje ainda não estão ganhas para esse modelo, embora exista uma pressão muito grande por parte do poder político para que esse modelo seja levado a cabo. Portanto, as alterações que aqui estão a ser colocadas, hoje, esta revisão que está aqui a ser colocada, tem logo uma primeira questão que é, nós tivemos um contacto com o primeiro grupo de trabalho no governo anterior, em que entregámos o mesmíssimo parecer que entregámos a este grupo, mas no governo anterior ainda nos foi solicitada a nossa posição, por este governo não nos foi solicitado absolutamente nada, nós enviámos, porque toda a gente estava a enviar, e nós decidimos enviar também. Portanto, o que nos aqui é dado hoje para nós observarmos é verificar isto. De alguma forma, se tenta aqui responder a uma coisa que foi muito criticada, que foi a forma de eleição dos reitores e dos presidentes das instituições, que vem aqui agora com um alargamento a todos os envolvidos no desenvolvimento do desenvolvimento do ensino superior em cada entidade, em cada unidade. Acontece, no entanto, que tem aqui que isto não vem responder a um problema que nós colocamos, que é a necessidade de uma maior participação na gestão diária das instituições do ensino superior por parte de outros grupos, dos outros grupos que fazem parte deste bolo e que tornam possível fazer a funcionar o ensino superior. Nós tínhamos direções que tinham representantes de todos os setores, neste momento não temos. Temos unipessoal, continua a ser unipessoal e aqui não há qualquer alteração neste sentido. Depois está aqui uma outra coisa que é ex-alunos poderem votar. É uma questão que para nós também é uma coisa estranha. Porquê é que os alunos têm que votar? Há aqui algum interesse de quem vai a jogo de ter ex-alunos a votarem para uma direção de uma escola à qual já não estão lá enquanto alunos? É outro aspecto que também é de extrema importância aqui dizer. Outra das questões que está aqui é a questão do financiamento. O RGIES foi, de facto, uma ação, um movimento que foi feito de responsabilização do Estado para o financiamento do ensino superior, criando, aliás, como aqui já vem, também mexe neste aspecto, dando poderes na gestão de património, dando poderes na forma de captar receitas, dando às universidades. Isto, de alguma forma, ajudou que o Governo, por várias vicissitudes, nomeadamente do processo da Troika, etc., etc., durante anos e ainda hoje, continua a não financiar o ensino superior naquilo que está obrigado em termos legais. E muito focado neste aspecto que, mais uma vez, esta reforma traz, que é de dar mais capacidade aos órgãos das universidades e institutos politécnicos de encontrarem formas de gestão, de financiamento das suas entidades. Portanto, a questão da aproximação dos politécnicos ao ensino superior. Aqui vimos uma parte que é uma tentativa de ir buscar legislação que hoje está avulsa e que acaba por ser aqui integrada, como, por exemplo, o doutoramento em algumas instituições dos politécnicos. Vem aqui também criar esta ideia do Instituto Politécnico ter no seu nome a palavra universitário, que também está aqui colocada. Portanto, é uma coisa que aqui está e também a possibilidade, através desta medida, haver uma possibilidade de maior aproximação e até de fusão destas instituições, que nós não sabemos se esta é a melhor forma de funcionamento sobre isto. Esta questão do reforçar a inovação e o bem-estar e o acesso académico no IES, eu estou lembrado da entrevista que o seu Ministro da Educação e o seu Ministro da Educação e Ciência e Inovação deu há 2 dias na televisão, e de facto eu não fiquei nada com a perspectiva de que esta seja a forma de dar, de reforçar mais a inovação, o bem-estar e o sucesso académico. Porque viu-se naquela discussão sobre o sim ou não das propinas, a questão da melhoria do sistema de apoio social, aquela ideia da concorrência com instituições do ensino superior externo, também a ideia de pôr as nossas instituições a concorrerem umas com as outras. Tudo isto são questões que nós nos deixam bastantes dúvidas e que elas só se justificam porque, de facto, nós aderimos a uma coisa que se chama Comunidade Europeia e este é o foco da Comunidade Europeia para o ensino superior, que é um foco neoliberal, um foco de concorrência, de ser sempre melhor. E eu não sei, não sabemos, temos dúvidas se esta é a melhor solução. Isto depois passando para aquilo que nós, para os trabalhadores que nós representamos. O que é que acontece com os regimes fundacionais? Os trabalhadores que são da administração pública mantêm-se no regime fundacional. Mas depois o regime fundacional passa a contratar só trabalhadores em regime privado. Mas depois, enquanto este processo está, logicamente que as fundações não têm outra solução senão isto, depois acontecem 2 coisas. E nós hoje, por acaso, viemos numa reunião de uma universidade que pertence a uma fundação. E o descontentamento dos trabalhadores é, de facto, uma coisa assustadora. Só para vos dar uma ideia. Trabalhadores que estiveram naquela casa, grande parte do tempo a recibo verde, vieram perguntar, por acaso, nós quando tivemos a recibo verde não tínhamos direito a férias? Ah, tinham. Neste momento, há trabalhadores com cumos de férias de mais de 2 ou 3 meses de férias. Porque não deram as férias que tinham direito nos anos anteriores. É assim que estas fundações funcionam. Depois tivemos também informações, isto não é só ali naquela, é em várias. Temos também informações de que as pressões que são feitas junto aos trabalhadores da administração pública levam que eles, através do modelo de mobilidade geográfica ou intercarreira, saiam das universidades e procurem outros locais. Temos outros exemplos de trabalhadores que são da função pública, que são de carreiras verticais e que não abrem concurso. Mas disseram-lhe, por exemplo, mas se você quiser concorrer um concurso com um nível, com regime privado, você tem o concurso aberto e a gente abre o concurso. E o trabalhador ou a trabalhadora muitas vezes opta por esta solução. Porque não deve ser fácil, não é, para uma instituição ter dois regimes que gerir em termos de gestão de pessoal. E criam-se este tipo de pressões. Depois temos tratamentos diferenciados. Os trabalhadores da administração pública trabalham 35 horas e recebem um salário A. Os trabalhadores que são do regime privado trabalham, em alguns casos têm opção, ou 35 ou 40, com a redução salarial de vida. Mas estão a trabalhar na mesma situação que os trabalhadores em regime de trabalho em funções públicas. Portanto, estas questões no regime fundacional é um regime extremamente nocivo para quem trabalha nestas instituições. É extremamente nocivo para isso. E depois há um descrédito muito grande por parte dos trabalhadores relativamente às direções destas instituições. Há sempre a sensação de que há um nível de proteção a uns que não há para outros. É isto que acontece atualmente nas fundações que temos aqui. As próprias fundações, a própria universidade também, prevista por via do RGES, não são fundações, criam empresas para contratar trabalhadores. As universidades públicas, não estou a falar de fundações sequer, estou só a falar daqueles que ainda não foram para o fundacional. Têm empresas que contratam trabalhadores que depois vão trabalhar para a universidade e nunca são trabalhadores da universidade, são trabalhadores daquela empresa. Isto acontece nas universidades. E esta alteração, também na nossa lógica, no que toca à questão da gestão pessoal, vem dar abertura a que as próprias universidades que não adiram ao regime fundacional possam vir a ter abertura legal para contratar em contrato regime privado. Outro aspecto que também é importante aqui colocar é que as fundações deveriam, nos termos do direito da negociação coletiva, da contratação coletiva, peço desculpa, deveriam reunir com os sindicatos quando lhes é apresentada uma proposta de contrato coletivo. E muitas delas, ou uma grande maioria delas, nega-se a isso. Temos que recorrer ao Ministério do Trabalho para que essas fundações o façam. Há, de facto, aqui, por parte das fundações, uma tomada de posse de algumas direções de algo que não é seu e que gera como fosse seu. E isto é o próprio sistema, é o próprio GIES que permite que estas situações aconteçam. E termino só dizendo que, de facto, a Constituição da República Portuguesa assume como algo importante. Temos um sistema de ensino que inclui ensino superior, que seja inclusivo, que seja para todos. E não, mais uma vez, este governo, agora este governo do PSD, o anterior era do PS, agora este governo do PSD, vem fazer alterações a um diploma, que é mau, está a vender uma ilusão de que está a melhorá-lo, que está a pôr aqui uma situação melhor, mas, como vos devo dizer, na entrevista que eu ouvi do ministro há dois dias, eu vi que ele tem muita dificuldade em justificar que as suas medidas, estas medidas que estão a ser tomadas para o ensino superior, são as melhores medidas para resolver os problemas do ensino superior. Desculpem estar a demorar muito tempo. Há aqui, de facto, uma tentativa, mais uma vez, de se responsabilizar das suas obrigações. Obrigado.
Muito obrigada. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Rosário Gamboa.
Obrigada, senhora coordenadora. Queria cumprimentar os representantes da Federação Nacional de Sindicatos, dos trabalhadores em funções públicas e sociais. Eu compreendo bem que a vossa forte representatividade é uma representatividade que está situada ao nível dos trabalhadores que vos contactam, sendo que algumas das questões que são transversais e nucleares ao RGES acabam por ter reflexos junto de vocês de uma forma nem sempre direta. Em alguns casos direta, mas nem sempre direta. Da parte do Partido Socialista, e eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento face à intervenção do Sr. Doutor. Está bem, pronto, não, também não tem importância. Isso não faz a diferença em nada. Pronto, nós também não. Então, do Sr. Artur Sequeira, tinha pensado guiar-me aqui por três ou quatro pontos que gostaria de destacar. Primeiro, dizer que estes quatro pontos que destacamos já são muito na base de um conjunto vastíssimo de audições que este grupo de trabalho tem feito, e ao longo dessas audições nós fomos registando questões, dúvidas, que foram enriquecendo o nosso próprio ponto de vista inicial, porque, como é óbvio, enquanto partido político temos um ponto de vista inicial. E gostava aí de dizer já qualquer coisa. O nosso ponto de vista inicial relativamente ao RGES não é tão negativo como o vosso. Mas temos críticas, no entanto, algumas coisas que aconteceram a quando de RGES, principalmente que decorreram, muitas delas, da forma como foi implementada. Temos consciência que desde o primeiro momento houve uma certa perda de democraticidade interna, não só na forma como os órgãos são eleitos, como são constituídos, como às vezes também na própria modelo de comunicação interna e de comunicabilidade dentro das instituições, da audição dos diferentes elementos, sejam eles trabalhadores, docentes ou não docentes, sejam investigadores ou não investigadores. E nesse sentido, tinha pensado fazer aqui um foco em quatro questões. Uma relativamente à autonomia das instituições de ensino superior, outra exatamente aquela que talvez, com certeza, que vos toque mais, o modelo do governo e a democraticidade interna, também fazer ouvir a vossa opinião acerca do sistema binário e depois a questão dos recursos humanos e um combate que temos que fazer à precariedade e à participação. Relativamente à autonomia, como eu já disse, nós entendemos que houve aqui alguma perda da autonomia, também no que diz respeito ao RGES. Não diretamente pelo RGES, mas muitas vezes por diplomas conexos que eram sobrepostos ao RGES e que acabaram em duas coisas. Umas vezes não tornar efetivo coisas que estavam definidas no RGES. Outras vezes vir limitar decisões que já estavam no RGES. Entendemos que, nesse sentido, a questão da autonomia é uma questão fundamental, que é aquela que é a única que é capaz de permitir a identidade das instituições, a sua afirmação autónoma, a sua diferenciação, a capacidade de se gerirem da melhor maneira possível, de conseguirem construir o seu próprio projeto. Temos aqui também a proposta do Governo. Eu tinha aqui uma série de questões sobre esse assunto, mas que vou tentar aligerar, porque já percebi que não será esse o foco ideal desta audição. Mas, de facto, aqui há uma certa revisão da lei de financiamento e alguma integração dentro do próprio documento do RGES, que em algumas coisas nos parecem positivas, noutras parece-nos que estão um bocadinho aquém. Há um reforço, há alguns limites à suborçamentação, em particular, quando há despesas decorrentes de iniciativas de governo. Há também alguns avanços no que diz respeito à autonomia patrimonial, mas já há poucos, quanto do nosso ponto de vista, nos mapas de pessoal e no recrutamento e seleção de pessoal. E mesmo na própria autonomia patrimonial e financeira também temos alguns reparos, como é óbvio. Estou a tentar acelerar para algumas questões que me parecem que serão mais do vosso foro, da vossa preocupação. Mas existem aqui. Depois, na questão da democraticidade eterna, nós temos muitas dúvidas acerca do sistema, não só da eleição do presidente, como também da própria proporcionalidade dos elementos que constituem o Conselho Geral. A sua proporcionalidade, a forma que estão definidos, também nos parecem que tem aqui algumas questões que deviam ser melhor definidas. E a forma como os membros externos são cooptados também nos parece algo que pode introduzir não mais clareza, mas alguma nebulosidade dentro do sistema. Mas depois há aqui algumas partes que nós consideramos positivas e que era necessário ser regulada, como por exemplo algumas incompatibilidades que estão aqui definidas, e algumas outras que nos deixam um bocadinho preocupadas. O Artur Sequeira referiu algumas, eu estou agora a passar aqui à frente, mas, por exemplo, esta relação entre o público e o privado, a integração de instituições privadas dentro do público, estas junções, parecem-nos que estão bastante pouco claras. Há alguns aspectos que consideramos positivos também, como, por exemplo, alguns avanços numa melhor responsabilização da governança dentro das instituições privadas, no sentido de assegurar melhor a defesa dos trabalhadores. É pouco, mas tenho que reconhecer que houve aqui algum progresso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, pelo PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as Sras. E os Srs. Deputados, cumprimentar a delegação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, agradecer a vossa vinda a esta comissão para este processo de revisão que se quer aberto em diálogo com a sociedade. E é precisamente isso que este Governo está a fazer, por ser uma matéria tão estrutural para o sistema de ensino superior, mas que também esta Casa está a fazer, porque queremos ter um regime jurídico melhor do que o existente e, por isso, recebemos os vossos contributos sempre com o respeito pelas propostas, ainda com divergências face às matérias que aqui foram apresentadas, não só nesta audiência, mas também face ao contributo que nos foi feito chegar. Este Governo tem o compromisso de avaliar e de rever instrumentos legislativos fundamentais ao ensino superior. Nós já demos início ao debate nesta Casa sobre o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que foi apresentada por este Governo quando o atual Estatuto está no terreno há quase 25 anos e completamente desajustado face às necessidades atuais. Nós também sabemos que o setor do ensino superior aguarda com expectativa há demasiados anos a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que para nós foi um marco importante. Contudo, sabemos que está em vigor desde 2007, que já deveria ter sido revisto passados 5 anos, e é por isso mesmo que este Governo apresentou uma proposta de revisão em dezembro passado, porque sabemos que existem um conjunto de barreiras burocráticas que impedem as instituições de conseguirem desenvolver os seus projetos e as suas visões de longo prazo, e está também desajustado face à necessidade da própria sociedade e da resposta que as instituições de ensino superior devem também dar nesse sentido. Sobre a proposta que foi apresentada pelo Governo, eu gostava de me focar em algumas dimensões. Primeiro, permite a evolução e a flexibilização do sistema binário e cria condições para uma reorganização e para o próprio robustecimento da rede. Traz alterações à governação das instituições de ensino superior, porque o processo de eleição do reitor ou do presidente passa a ser mais aberto, mais participado, promove-se a democraticidade e o pluralismo, que são essenciais à vida interna das instituições. Os presidentes ou reitores são eleitos, a proposta é por eleição direta, alargada à comunidade, incluindo os alunos, como referiu, promovendo assim esta ligação à comunidade, à sociedade, mas também não ignora o pessoal não docente e não investigador da instituição, conforme também preocupação que os senhores apresentam. O mandato passa a ser de 6 anos, reforça a independência do Conselho Geral, a sua dimensão estratégica. Nós bem sabemos que ao longo do tempo a face mais visível do Conselho Geral passou a ser a eleição do reitor, ficando secundarizadas algumas dimensões de acompanhamento, fiscalização, de visão estratégica, e portanto pretende-se dar uma resposta nesse sentido com esta nova proposta. Mas também dizer-lhe que, quer o atual Governo, mas também este grupo parlamentar, nós somos acérrimos defensores da autonomia das instituições de ensino superior, e com esta nova proposta, às instituições de ensino superior passa a ser garantida maior estabilidade, maior previsibilidade orçamental, dissociando tudo isto de ciclos políticos, ou seja, permitindo às instituições maior autonomia orçamental, maior capacidade de conseguirem gerir o seu património, os seus recursos humanos, as concretizações destas visões e estratégias de médio e longo prazo, para que as instituições não fiquem presas, acorrentadas na microgestão do cotidiano. É isso que se pretende assegurar. Sobre o regime fundacional que referiram, nós também temos que olhar para aquilo que as instituições que adotaram este regime dizem. Nós reconhecemos que a finalidade com que o regime foi criado não foi totalmente conseguida, não foi totalmente cumprida, mas é por isso que é possível e queremos ir mais além. Outra questão que eu gostava de destacar dessa mesma proposta do Governo é a introdução de uma regra para combater a endogamia, isto com o objetivo de conferir mais liberdade às atividades docente e de investigação e mitigar os abusos nas relações hierárquicas. Sobre o que disse no que diz respeito ao sistema de ação social, nós não temos dúvidas sobre a necessidade de avaliação do sistema que está hoje em vigor, porque precisamos de um sistema mais justo, que garanta maior equidade, que garanta uma verdadeira igualdade de oportunidades, e este Governo está também bem consciente da principal barreira no acesso ao ensino superior hoje, e que é o alojamento, não a propina, mas sim em primeiro o alojamento, e portanto estamos empenhados em garantir respostas para os estudantes. Mas como eu comecei no início, uma vez que a proposta que nos foi remetida foram de contributos a um regime jurídico que estava em discussão em 2007, e dado que foram apresentadas alterações significativas, alterações que visam dar resposta aos diferentes setores que foram ouvidos e às preocupações do sistema de ensino superior, que são diversas, e no fundo tentou-se acautelar essas diferentes preocupações. No fundo, eu gostava de perceber se não reconhecem esse esforço, e nomeadamente se não reconhecem concordância com prioridades que foram identificadas nesta revisão, desde logo com o aumento da democraticidade interna nas instituições de ensino superior, e no fundo também uma avaliação às restantes prioridades, e que acabei também por verter nesta exposição que aqui fiz. Depois, reforçar que podem enviar os seus contributos escritos à nova proposta que foi apresentada pelo Governo, portanto não me refiro Não me refiro aos contributos que enviaram relativamente à proposta de 2007, e no fundo também questionar-lhes que outros instrumentos legislativos são fundamentais vistos em paralelo, porque também já falei da revisão do ESIC, e por fim, o que é que o RGES deve salvaguardar que esteja adquirido e que seja indispensável ao funcionamento do ensino superior. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Partido Chega, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Saúde a Sra. Deputada Coordenadora, as senhoras e o Sr. Deputado, e uma saudação especial aos dirigentes Artur Sequeira e Joaquim Ribeiro, da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores das Funções, em Funções Públicas e Sociais. Agradeço e registrei a intervenção inicial, nomeadamente sobre a questão do regime fundacional, e gostaria de dizer que, a 16 de dezembro último, na reunião com o Partido Chega, em que o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação apresentou as linhas orientadoras do novo RGES, nós também apresentamos um memorando de entendimento ao Governo, assente nas linhas de orientação que temos defendido nestas audições, em que temos ouvido muito e aprendido muito. E verificamos que, nos aspectos essenciais, a nossa perspectiva é coincidente com a proposta do Governo. Nós estamos de acordo, por exemplo, sobre o reforço da autonomia das instituições, como é proposto, sobre a proposta de eleição do reitor, porque isso garante a abertura externa através dos antigos alunos. Também estamos de acordo sobre o que o Governo propõe para as parcerias entre instituições, incluindo, e aqui destacamos, a aproximação entre o subsistema público e o subsistema privado, que para nós é importante. Agora, onde nós temos dúvidas é sobre o sistema binário e gostaria de ouvir a opinião da Federação Sindical presente. É que a proposta do Governo AD não consegue comprovar que existem razões científicas válidas para qualquer diferenciação estatutária entre universidades e politécnicos. Porque o Governo deixa esta questão outra vez num limbo, a proposta do Governo não vai propriamente no sentido de uma abertura, naturalmente sustentada em critérios transparentes e objetivos, que permitam, por exemplo, a um politécnico em conjunto poder equiparar-se na plenitude a uma universidade, e sabemos que isso depois tem implicações financeiras, implicações em termos de carreiras profissionais a todos os níveis, entre outros aspectos. Portanto, o que o Governo faz é apresentar uma proposta que se limita a abrir a possibilidade de apenas algumas unidades dos politécnicos poderem assumir o estatuto universitário. E para nós, e suponho que estejamos de acordo, o mesmo tipo de formação académica prestada à sociedade deve beneficiar exatamente do mesmo estatuto. Portanto, portanto, a perspectiva do Governo não é consistente nesta matéria. Nós admitimos que o Governo tenha pensado aquilo que propõe como uma fase transitória, mas para nós é importante que o RGES agora seja estável por muito tempo e não como aconteceu na fase que agora vivemos. Agora, há um último ponto que tem a ver com a crítica que a Federação Sindical faz à governamentalização das instituições do ensino superior no documento que enviaram. Na proposta do Governo, no número 2 do artigo 2º, diz isto, cito: as instituições de ensino superior promovem, no respeito pela liberdade de pensamento e juízo crítico, a procura do conhecimento como um fim em si mesmo. Fim de citação. É que a lei agora vem impor o que para nós deveria ser óbvio há muito tempo, que é o coração do ensino superior é o conhecimento, isto é o uso livre da razão crítica em contexto académico. E essa é para nós, e nós temos dito isto várias vezes, uma das falhas maiores no ensino superior. Isto é, para nós, foi a crise do conhecimento que arrastou a crise financeira endémica do ensino superior e não o contrário. Portanto, na origem está um problema do conhecimento. E esse problema para nós, e vou ser aberto, franco, tem a ver com a excessiva politização do ensino superior, agravada por uma tendência monoideológica em defesa da esquerda. E isso o Partido Chega não pode, de maneira nenhuma, aceitar. Portanto, para nós, é fundamental instituir uma barreira inquestionável entre a razão, que é da universidade, e o poder político e ideológico, que é dos partidos políticos, ativismos por aí fora, o que agora não acontece. É que, sem a separação clara entre a ciência ou o conhecimento da política, as universidades, o ensino superior, vai continuar numa crise de descrédito. Logo, nós podemos ter o melhor RGEs do mundo, mas nenhum problema estrutural se vai resolver se nós não resolvermos este problema da separação entre a política e o conhecimento. Não vamos resolver os problemas financeiros, não vamos resolver os problemas de carreira, de carreiras docentes e não docentes. Portanto, para terminar mesmo, eu gostaria de ouvir a opinião da Federação de Sindical sobre este aspecto da crise do ensino superior. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pela Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também os senhores representantes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. E sabendo nós que o RGEs é um documento estruturante e que é, no fundo, o coração da vida das instituições de ensino superior, eu agradeço os contributos que já enviaram e reforço o pedido que já foi feito pela Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, de uma vez que eles, que já sabemos o teor do documento enviado pelo Governo e que este ainda se encontra aberto e em discussão, solicitar que enviem propostas, tendo em conta também esse mesmo diploma. A minha primeira pergunta, inevitavelmente, é se sentem que estão representados neste projeto de proposta, nesta proposta de lei do Governo de revisão do RGEs, se sentem que a percentagem de representatividade é adequada numa altura de crescimento das instituições e em que a necessidade e importância dos técnicos de apoio também têm vindo a aumentar. E depois, do ponto de vista daquilo que foi a pesquisa da Iniciativa Liberal, aquilo que nós vimos em relação à questão da visão do corpo não docente, concluímos que a questão da liberdade estatutária das instituições de ensino superior não é unânime. No entanto, emergem algumas diretrizes comuns, alguns caminhos comuns. Há consenso sobre a necessidade das instituições terem uma maior autonomia para definir os seus modelos de organização interna e sobre a promoção de uma gestão que seja mais eficiente e que seja adaptada, obviamente, às suas necessidades. No entanto, essa autonomia deve ser orientada por princípios gerais definidos nacionalmente, garantindo a participação democrática e representativa dos três principais corpos, sejam eles os estudantes, os docentes e o pessoal não docente em todas as instituições. Embora alguns defendam, por um lado, que todas as instituições sejam regidas uniformemente pela legislação nacional, outros acreditam que a flexibilidade estatutária poderia fomentar a criatividade na estrutura e composição dos órgãos de governo das instituições. E, neste sentido, pergunto se as instituições deveriam ter mais autonomia, na vossa opinião, para definir as suas regras e organização institucional interna. O RGEs, do nosso ponto de vista, proporcionou avanços significativos, mas expôs algumas falhas que devem ser corrigidas a fim de promover uma gestão mais equilibrada, transparente e representativa das instituições de ensino superior. Queria perguntar que conclusões e recomendações retiram da aplicação do RGEs decorridos estes anos de diploma em relação a alguns pontos. A gestão do poder dos órgãos executivos, o funcionamento dos conselhos gerais e o impacto que este diploma teve na participação institucional. O reitor ou o presidente deve ser o responsável máximo pela direção e representação da instituição, com um papel estratégico e até político na definição de objetivos, áreas de intervenção, gestão pedagógica e científica, mas também em matérias como a aplicação do financiamento. No entanto, existem outros órgãos que compõem o funcionamento das instituições, tais como o Conselho Geral, a gestão administrativa e financeira, recursos humanos, entre outros, que não estão ligados, obviamente, à docência ou à investigação. Perguntar se consideram que os diferentes poderes estão bem representados, organizados e atribuídos aos diferentes órgãos, que autonomia e poder de execução deve ter o corpo técnico não docente. E estas são as minhas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Paula Santos, pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu cumprimento também os dirigentes da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, agradecendo também a partilha aqui da vossa posição, da vossa reflexão relativamente ao RGIES. Há aqui algumas questões que eu gostaria também de abordar nesta audição e que corresponde a um conjunto de questões que o PCP tem tido preocupações. Uma primeira, desde logo, a propósito do regime fundacional, a manutenção desta opção do regime fundacional. Nós conhecemos já a realidade concreta em algumas instituições que têm esta natureza. Não resolveram os problemas de fundo com que as instituições estão confrontadas, quer no plano da autonomia, quer no plano do financiamento, mas abriu de facto portas para o avanço numa linha de privatização, até subvertendo aquilo que deve ser as instituições de ensino superior, as decisões e aquilo que devem ser as suas prioridades deve ser em função dos seus interesses e do interesse público e não em função de interesses privados e com integração de entidades privadas nos órgãos de gestão dessas mesmas instituições. Mas teve aqui também um outro impacto, aliás, houve a oportunidade aqui de explicitar no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, porque levou a que muitas destas instituições se deixasse o regime de trabalho em funções públicas e passasse ao contrato individual de trabalho, com tudo o que isso implica na perda de direitos por parte dos trabalhadores. Aliás, nós pensamos mesmo que este regime tinha este objetivo, por um lado, numa linha de privatização, mas é também uma linha de ataque a quem trabalha nas instituições de ensino superior e, portanto, aquilo que nós propomos e aquilo que nós consideramos que é o adequado e que deve ser o caminho, é de facto a revogação deste regime, a revogação do regime fundacional. No que diz respeito, há depois um outro aspecto que se prende com que todo este RGIES significou a perda de democraticidade. Aliás, eu creio que esta é uma das matérias que é, no conjunto das audições que tem havido, e por diversos os estudantes, os professores, os trabalhadores têm colocado esta questão, creio que é generalizada esta preocupação numa linha que avançou de concentração de poder e de perda de participação dos estudantes, dos docentes, dos trabalhadores nas decisões das instituições. Ora, nós consideramos que o caminho tem que ser num caminho de facto de maior democraticidade e da participação efetiva dos diversos corpos nos órgãos de gestão e nas decisões por parte da instituição. Esta era a segunda questão que queria colocar. Há pouco fiz referência relativamente aos impactos e às consequências do regime fundacional nos direitos dos trabalhadores, não fiz referência a um aspecto que também tem vindo a afetar, que se prende com a precariedade e que tem havido em diversos trabalhadores com vínculos precários e é transversal, mas é muito expressivo nas instituições as instituições com regime fundacional. A terceira questão que gostaria de abordar prende-se com as questões da autonomia e o financiamento. De certa forma está interligada com a primeira, mas a verdade é que este regime, como referi, não resolveu esses problemas, muito pelo contrário, e a verdade é que é preciso avançar na perspectiva que nós temos para as instituições de ensino superior, por um lado, consagrar naturalmente e assegurar a autonomia administrativa e financeira e, por outro lado, assegurar via o Orçamento de Estado o adequado financiamento. Há aqui questões que se cruzam, que não resultam só do RGIES, prende-se também com a Lei de Financiamento das Instituições de Ensino Superior, mas que elas acabam, pois, por estar cruzadas entre si. E nós consideramos que o caminho não pode ser, aliás, contrariamente até à afirmação que o Ministro da Educação fez há dias numa entrevista num canal televisivo, o caminho não pode ser de financiamento através de propinas, de taxas e emolumentos que subcarregam as famílias e, mais do que isso, constituem de facto um obstáculo no acesso ao ensino superior. Mas aqui deve também ser assegurado, né? Quando falamos do adequado financiamento, numa perspectiva que as instituições possam naturalmente cumprir a sua missão de assegurar a gratuitidade, mas de assegurar também os direitos dos trabalhadores. Uma perspectiva de desenvolvimento de carreira, com salários naturalmente dignos, progressões e uma carreira naturalmente valorizada. O financiamento tem que ter em conta todas estas componentes para se, de facto, também avançar numa perspectiva da valorização dos trabalhadores das instituições do ensino superior. E uma última questão, já estou no limite do tempo, aliás, já ultrapassei, mas vou fazer só de uma forma muito breve, que se prende, porque um dos aspectos que tem vindo também a ser discutido é o sistema binário versus sistema unitário. O PCP há muito que tem a sua posição clarificada relativamente a esta matéria e consideramos que não faz sentido haver... A verdade é que o atual sistema como está entre Universidade e Politécnico mantém um conjunto de discriminações e desigualdades que não fazem nenhum sentido. Consideramos que deve avançar numa lógica de sistema unitário e nada isso compromete as especificidades de cada uma das instituições de ensino superior. Aliás, nós conhecemos hoje as instituições universitárias, politécnicas, têm especificidades próprias e isso pode e deve ser mantido, ou seja, ponto fim a discriminações e a desigualdades que hoje persistem sem qualquer sentido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção final, então, o Sr. Dirigente Joaquim Ribeiro, faça favor.
Isto é falta de experiência. Ok, já vi. Eu se calhar começaria por reforçar aqui algumas coisas que o Artur Sequeira, meu camarada, referiu, com um pequeno resumo da sua intervenção, para reforçando alguns pontos que eu acho que ajudarão os senhores deputados a ter informação sobre as posições da Federação. A situação atual do ensino superior após 16 anos... Não, desculpem, peço desculpa, eu vou começar do princípio. Desde logo, as nossas posições têm muito a ver com os trabalhadores que representamos, não é? Acho que é fundamental, chamarão aqui outras pessoas que falarão sobre outras áreas. Portanto, o RGES, em vigor desde 2007, que agora está em revisão, marca, por um lado, um retrocesso na democraticidade da gestão das instituições. Institui a ditadura de corpo único, exclui os não docentes dos órgãos de gestão. É por favor dos estatutos das universidades que os não docentes estão nos órgãos de gestão. Por outro lado, ao contrário daquilo que se quis e quer fazer crer, introduz limitações à sua autonomia e esta proposta de alteração continua e aprofunda estas limitações à autonomia, que decorrem, estas limitações à autonomia, decorrem de uma maior dependência de interesses privados, exteriores às instituições, ligados a vários setores da economia ou outros. Mais autonomia, para a nossa Federação, não pode significar desresponsabilização do Estado em relação às instituições, nem diminuição, antes pelo contrário, o que deve haver é reforço do financiamento por parte do Orçamento de Estado. Porque o caminho contrário a este é o caminho da privatização e do aprofundamento da privatização do ensino superior. Mais autonomia para ultrapassar processos burocráticos, mais autonomia para criar mecanismo de valorização das carreiras profissionais, mantendo-as como carreiras da administração pública, isso sim. Para isso, sim. Mas mais autonomia no sentido do caminho iniciado em 2007, que agora se pretende aprofundar, o caminho de abrir a porta à destruição do vínculo, à diferença de tratamento entre trabalhadores da mesma instituição, não. Senhores deputados, da nossa leitura sobre aquilo que está agora em marcha e das posições dos atuais dirigentes das instituições do ensino superior, aquilo que se prevê para os trabalhadores não docentes, depois da publicação deste RGES, se ele for mantido nesta versão, é o seguinte: é acontecer aos trabalhadores não docentes, aos trabalhadores técnicos administrativos, que são os pilares do funcionamento das instituições, aquilo que hoje já acontece aos trabalhadores do regime fundacional. Todos eles passarão a ser contratados em regime de direito privado. Esta é uma preocupação que nós não podemos deixar de aqui manifestar. E isso, para nós, é inaceitável e terá, com certeza, a luta destes trabalhadores. Ao mesmo tempo que isto acontece, Os trabalhadores docentes mantêm o vínculo público, no nosso ponto de vista, e bem, mas não há nenhuma razão para os outros trabalhadores perderem o vínculo público e o contrato de trabalho em funções públicas. Mais autonomia para continuar a permitir ou até aumentar a possibilidade ilimitada da criação de organismos paralelos dentro das instituições públicas, e aqui não estamos a falar daquelas instituições que passaram ao regime fundacional, estamos a falar de instituições públicas de direito público, portanto, que já hoje têm, como os senhores deputados saberão, instituições particulares sem fins lucrativos, que o meu camarada Artur apelidou e bem de empresas que na relação laboral com os seus trabalhadores elas contratam em direito privado, elas têm lá trabalhadores, são uma forma de perpetuar a precariedade. Portanto, como eu estava a dizer, mais autonomia para serem criados organismos paralelos dentro destas instituições públicas, sejam eles consórcios, instituições particulares sem fins lucrativos, centros de formação, centros de investigação de direito privado, não, porque isso significa a perpetuação da precariedade laboral. Isso significa que trabalhadores que estão há 20, há 30 anos a cumprir horário de trabalho, com subordinação hierárquica, a executar funções permanentes, vão continuar sem saber como é que vai ser a sua vida no próximo ano, no próximo mês ou na próxima semana. A situação atual do ensino superior após 16 anos de rigidez é o subfinanciamento das instituições, a degradação da física das instalações e equipamentos, a falta de trabalhadores. A situação é mais grave numas instituições que noutras, resultado da aposta em áreas de conhecimento em detrimento de outras. Falta de trabalhadores que levam ao aumento do assédio laboral, e isto também liga com outra legislação, que é o CIADAP e a avaliação de desempenho, não é? Portanto, e estas duas legislações, leis entraram em vigor mais ou menos na mesma altura. Assédio laboral, aumento da exploração, degradação das relações laborais e sociais, criando um ambiente de grande tensão. Tudo isto é transversal a todas as instituições, mas aquelas que passaram ao regime fundacional têm, em alguns casos, situações de extrema gravidade, principalmente, e depois dos defensores da passagem a este regime, sempre terem defendido que os trabalhadores em contrato individual de trabalho nunca iriam ter menos direitos que os trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas, e isso não se mantém. Portanto, esta federação fará, e reforço aqui, forte combate a um RGS que traga autonomia da gestão de pessoal, que permita às instituições passarem todos os trabalhadores e destruir o vínculo público, e é isso que nós estamos convencidos que está em marcha, e isso alertamos e reforçamos a necessidade dos senhores deputados não acompanharem essa situação. Respondendo aqui agora, para terminar, que acho que ainda tenho, então ainda acabo aqui a questão. Vou dar alguns exemplos que eu acho que é importante, porque eu sei que os senhores deputados nem sempre têm no concreto. É dito, e os senhores deputados, quando fizeram, o legislador, quando fez a lei, disse que passa-se ao regime fundacional, mas os direitos dos trabalhadores são mantidos. No ISCTE, entre 2008 e 2021, um técnico superior era contratado para a primeira posição remuneratória da técnica superior, quando no resto da administração, quando ao lado na Universidade de Lisboa, um técnico superior sempre foi contratado para a segunda posição, porque a lei não permitia ser contratado para a primeira posição. No ISCTE, foi só depois do acordo da empresa que este sindicato assinou, já agora, depois de pedir a conciliação, porque apesar da boa vontade da senhora reitora, foi sempre arranjando um mecanismo de atrasar o início da negociação, foi só, portanto, 12 anos depois, que os trabalhadores da carreira técnica superior se viram reposicionados na segunda posição remuneratória, tal como os seus colegas da Universidade de Lisboa. Portanto, isto é um exemplo concreto de quando se legisla, pensa-se que se vai garantir igualdade de direitos, e isso não acontece. Uma mais recente é da Universidade Nova de Lisboa, que tem a ver com a alteração que o governo, maioria absoluta do PS, fez, que, pronto, nós temos posições diferentes, o governo valorizou muito a questão dos técnicos superiores com doutoramento, que foram reposicionados na carreira duas posições acima daquelas em que estavam por terem o doutoramento, e a Universidade de Nova Lisboa recusa-se a fazer isso aos seus técnicos superiores com doutoramento com contrato individual de trabalho. Portanto, os senhores deputados, quando tomarem as vossas decisões e as vossas propostas, acho que têm que ter o conhecimento desta realidade. Não é assegurado, com a destruição do vínculo, Não está garantido isto. Isto é de extrema gravidade para nós. Agora, só, eu acho que mesmo assim, conseguimos responder a algumas das questões, ainda que não diretamente, a questão da representatividade dos não-docentes nos órgãos. Os não-docentes, neste momento, devido aos estatutos de quase todas, têm no Conselho Geral das Universidades um representante. E não, os Conselhos Gerais das Universidades e os Conselhos de Escola das Faculdades são eles que elegem o presidente ou das faculdades, ou institutos, ou o reitor, no caso das universidades. E, portanto, nós é evidente que estes trabalhadores não se sentem representados nos órgãos de gestão. Sentiam-se antes do Regés e hoje não se sentem. A proposta aqui apresentada, embora em termos teóricos nós possamos dizer que pode ir no caminho de dar resposta, no nosso ponto de vista não dá resposta. Porquê é que não dá resposta? Porque, apesar de ser uma eleição direta, é uma eleição direta que introduz um termo que é, ainda que de modo ponderado. O que é que isto significa, senhores deputados? Ainda que de modo ponderado. Portanto, os votos nos não-docentes vão valer menos que os votos dos docentes, ou dos estudantes, ou dos antigos alunos? Portanto, não se pode dizer, se está aqui ainda que de modo ponderado, não se pode dizer que os trabalhadores não-docentes vão votar. Exato, portanto, não é um voto universal e direto, em que todos contam o mesmo. Então, não estaria aqui, penso eu. É uma questão que, uma dúvida que deixamos. Depois, era esta é uma situação. Portanto, aqui foram vários, mas aqui a senhora deputada da Iniciativa Liberal perguntou diretamente que se sentem, os trabalhadores não se sentem, que estão representados nos órgãos de gestão e não se sentem com estas alterações, fiquem representados nos órgãos de gestão. Parece-nos a nós, vamos dar aqui um rebuçado, ao mesmo tempo que lhes destruímos o vínculo, porque no fundo acreditamos que é isto que está aqui a acontecer, a destruição do vínculo dos trabalhadores não docentes, dos trabalhadores técnicos e administrativos, vamos dizer que eles de forma ponderada podem votar. Outra questão que tem a ver ainda com as eleições é como é que se vão fazer os cadernos eleitorais dos antigos alunos? É uma questão que também nos... Pronto, embora não seja uma coisa direta que diz respeito aos nossos aos trabalhadores, como é que se vão fazer? Serão que são aqueles grupos que são criados nas faculdades? Eu sou trabalhador do técnico. O técnico tem um grupo de antigos alunos. Alumínio, não sei. Esse para ser antigo aluno, tem que se pagar uma cota qualquer para ser antigo aluno. São só esses grupos, não é? A questão que eu coloco diretamente é, já vi aqui concordarem com essa abertura, mas como é que isso se vai fazer? Que interesses depois é que esses antigos alunos vão representar? A mesma coisa relativamente aos cooptados. Eu peço desculpa se não for assim, mas nesta alteração também está lá colocado que os cooptados devem ser mais que qualquer outro corpo. Mas aumentam ligeiramente o número do que já existe. Portanto, do nosso ponto de vista, isso é um caminho para mais intervenção dos direitos privados nas instituições. Isso, do nosso ponto de vista, não é autonomia. Agora, enquadrando também aqui um bocadinho as questões que a deputada do PCP colocou. A autonomia, do nosso ponto de vista, é as universidades terem financiamento por parte do Orçamento de Estado que lhes permita, de facto, definir os caminhos que pretendem seguir. E não concorrer a fundos europeus, a projetos europeus, que, no fundo, até pode não ser aquilo que elas queriam mesmo fazer, mas são obrigadas a fazer aquilo porque têm que ter financiamento para poder dar aulas. E isso, do nosso ponto de vista, não é um caminho adequado. Pronto, eu também queria aproveitar, já que tenho aqui este tempo de antena todo, não queria deixar nenhuma questão. Queres falar sobre o sistema binário a seguir? Só estou aqui a rever, portanto, sobre o modelo de eleição já falámos. E também temos algumas dúvidas. O assédio nas universidades existe, conhecemos melhor o assédio laboral que é feito aos trabalhadores não docentes, achamos que deve haver um combate ao assédio. Eu pessoalmente não me parece que impedir que o trabalhador que está a tirar o doutoramento, se calhar até está a fazer um bom trabalho, e se calhar até faz falta àquela universidade, seja impedido de ser contratado, pode não ser a forma mais adequada, e deixo isto não como uma posição.
Estará pela floresta.
Pronto, exato. Deixamos isto assim com... Achamos que pode haver ou devem ser encontradas outras formas que não... Temos dúvidas sobre isso.
De forma fundamentada, porque a razão é que um doutorado de uma determinada instituição não pode ser contratado para essa instituição se for, de facto, fundamental que fique lá. Porque é que eu tenho que partir? À partida de que ele vai ter um tratamento, vai ter um tratamento especial. Portanto, esta é a questão que nós colocamos.
Por exemplo, a PSD colocou aqui a questão. A questão da eleição direta, não é? Colocada que está. Mas não vai haver uma eleição direta. As nossas interrogações é: será que vai haver a mesma uma eleição direta? Os trabalhadores não docentes vão votar para eleger o seu presidente e os seus votos vão contar na mesma proporção que dos outros corpos? Temos dúvidas que aqui seja. Portanto, temos, ainda que de forma ponderada, o que é que isso significa? Pronto, acho que não sei, queres completar alguma coisa? Deixámos a nossa posição.
Acho que a nossa posição está colocada e nós, relativamente à questão, nós logicamente somos favoráveis à autonomia universitária. No amplo do seu termo. Agora, a autonomia universitária, como tem vindo a ser exercida, é, de alguma forma, condicionada. Outra questão, a questão do financiamento. Nós temos áreas de saber que são mais geradoras de financiamento do que outras. E não podemos, a lei de financiamento do ensino superior tem isso em consideração e isso não pode ser esquecido.
Muito obrigado a ambos. Damos por terminada esta audição, agradecendo mais uma vez a vossa presença, os vossos contributos e manifestando a disponibilidade do Grupo de Trabalho para receber e continuar a receber até finalizado este processo todos os contributos que considerarem úteis. Muito obrigada.